Diz assim o Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo número 10, versículo 1. Ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em um pepinal, e não podem falar. Necessitam que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor verdadeiramente, Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência os estendeu, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos depósitos faz sair o vento, Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Salmo 115, eu vou ler apenas o versículo 8, diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, tu és eterno, bendito e santo, Senhor. Tu és o Deus de toda a terra, Senhor. Tu és o Senhor Criador, Senhor de toda a glória. Pai amado, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a Tua inspiração, buscamos, Senhor, o Teu poder. Buscamos, Senhor, a Tua unção, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre a Tua igreja, Altíssimo, e revela-te agora a este povo, Senhor. Revela-te com poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Deus, edificando algo novo, algo grande e poderoso, conforme a Tua palavra, Senhor. Papai, em Ti, Senhor, Senhor da glória, está a nossa esperança. Então esperamos em Ti agora, Senhor, o Teu poder, a Tua glória manifesta no meio de nós, Senhor. Papai, toca nos meus lábios, Senhor da glória, como Tu fizestes, Senhor da glória, com Isaías, Deus vivo, aleluia, Senhor. Purifica, Senhor da glória, Pai, os meus lábios, a minha mente, o meu coração agora, Senhor, para sair a Tua palavra, Deus, para sair o Teu poder, Altíssimo, para Senhor da glória, Pai, que a Tua revelação, a Tua grandeza se manifeste agora. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, então eu sei que Tu me ouves, Deus, para a glória do Teu nome, então seja glorificado e exaltado agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado, né? Irmãos amados, né? Eu creio que todos aqui, obviamente, né? Sem a mínima dúvida, acreditam em Deus, né? Todos que estão aqui têm uma fé, e essa fé, eu creio que todos também aqui desejam que seja cada vez mais intensa, né? Eu penso que todas as pessoas que estão aqui reunidas hoje, né, desejam que a sua fé seja uma fé verdadeira, uma fé, né, comparada àquela que Jesus Cristo, Filho de Deus, disse certa vez, né, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é nanico, né, do tamanho de uma cabeça de alfinete, então se nós tivermos nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós moveríamos montanha, né, diríamos para um monte, sai daqui, vai para lá, e ele iria. Obviamente que Jesus Cristo estava ali, né, simbolizando ali o poder da fé, ministrando a nós aquilo que é possível a todo aquele que crer. E nós devemos, irmãos, nesta fé, nesta busca incessante para que a nossa fé não fraqueje, para que a nossa fé aumente a cada dia, para que a nossa fé seja algo verdadeiro, que nós, quando necessitarmos exercer, né, o nosso papel neste mundo, através da nossa fé, que essa fé seja verdadeiramente alicerçada, ou seja, seja verdadeiramente usada pelo poder, para o poder de Deus ser manifesto também às pessoas, né? E é algo interessante, irmãos amados, porque você ouviu aqui o texto que nós lemos, porque Deus fala aqui nesse texto que nós lemos, através do profeta Jeremias, a respeito daquilo que eram os deuses do próprio povo de Israel, né? Obras malditas feitas por mãos, obras malditas feitas por pessoas que vivem neste mundo, criadas por seres humanos, e que Deus aqui diz que não tinha autoridade e poder nenhum sobre as vidas deles, né? E Deus disse que esses deuses perecerão e perecerão no dia derradeiro, perecerão sempre, mas o verdadeiro Deus, ele sempre se manifestará, sempre estará vivo, né? O próprio Senhor Deus disse aqui, né? Ele é o Deus vivo. E é interessante, irmãos, porque quando te perguntarem assim, se te perguntassem, né, qual é o teu Deus? Se você fosse, né, visitar alguma pessoa, algum país distante, e te perguntasse qual é o teu Deus, qual seria a tua resposta? Né? Os indianos ali têm inúmeros, né? Eles podem dizer que essa caixa aqui é o Deus deles, né? É muito comum isso lá na Índia, né? Existem milhões de deuses, né? Cada um pode criar o seu próprio Deus e começam a cultuar esse Deus. Mas se perguntarem qual é o teu Deus, qual seria a tua resposta? Como é que você responderia essa pessoa para que essa pessoa entendesse verdadeiramente quem é o teu Deus? Para que ela não tivesse dúvidas de quem é o teu Deus? Né? Qual seria a tua resposta? Como você diria que o teu Deus é? Para que a pessoa que você estivesse falando entendesse completamente aquilo que você está falando, né? Alguém tem aqui alguma sugestão a dar? Qual seria a sua forma de expressar aquilo que é o teu Deus para que essa pessoa entenda? Alguém aqui quer arriscar? Isso. Então, a irmã Neide está dizendo que ela diria que é o Deus Criador. E ela disse algo mais: o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Alguém mais? Príncipe da paz. Então, então a irmã Maria Helena diria que o Deus dela é o príncipe da paz. Alguém mais? Deus eterno. Manilza dizendo que diria que o Deus dela é o Deus eterno. Mais alguém? É. Tem inúmeros adjetivos, né, ou nomes que nós poderíamos dar ao nosso Deus, que nós poderíamos dizer a respeito daquilo que é o nosso Deus. Mas eu creio que as duas características mais marcantes, né, que Deus deixou registrado na Bíblia, né, a respeito daquilo que Ele é, foi exatamente aquilo que a irmã Neide falou. As duas coisas. Nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Então não existe Deus além dEle. Porque se Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus de todas as coisas. Então o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas, esse é o meu Deus. E se alguém falar assim: mas o meu Deus é esse? Ele falou assim: Deus criou até o elefante, que é o teu Deus. Deus criou até o homem que fez esse negócio aí que você chama de Deus. Então talvez você pudesse dizer desta forma: que o teu Deus é o Deus que criou os céus e criou a terra. E Deus disse, né? Deus disse que ele seria conhecido por um nome. E qual é o nome que Deus disse que ele seria conhecido? Deus falou: eu serei conhecido perpetuamente como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus seria conhecido perpetuamente como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que que eu estou fazendo tudo isso, irmãos amados? Na verdade, porque essa é a essência destas palavras. Porque, na verdade, o conceito dessas palavras é muito importante para que nós possamos compreender esse texto bíblico que nós estamos ministrando aqui hoje, e para que a tua fé também esteja ali alicerçada sobre coisas muito fortes, inabaláveis, coisas que ninguém poderá contradizer, coisas que ninguém poderá, né, suplantar. Né? Ninguém poderá colocar algo maior do que aquilo que você está dizendo a respeito do teu Deus. Porque o teu Deus é maior do que todas as coisas. E nós olhamos esse texto bíblico e Deus fala aqui muito de esculturas, de obras de homens. E nós temos que, com certeza, né, observar esse texto bíblico e buscar na essência dele aquilo que Deus estava dizendo. E ver realmente como o profeta Jeremias, aqui bravo do jeito que ele estava, disse, né, são obras estúpidas, são obras ridículas, né? São obras que não têm sentido nenhum, né? O homem se deixar levar por elas. E quantas vezes estas mesmas obras, né, essas mesmas situações estão levando homens ainda nos dias de hoje a cultuarem coisas que não são teu Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp, né, e tinha lá a imagem de um elefante todo pintado, todo assim, colorido, e dizia assim, né, se você acreditar, né, você será abençoado simplesmente por ter recebido esta imagem. Então transmita para outras pessoas essa imagem. Se você não transmitir essa imagem, você será amaldiçoado. E eu olhei para aquilo, né, e falei assim: quantas pessoas terão medo disso, né? Quantas pessoas farão, acreditando que aquela atitude trará bênção sobre a vida delas, e quantas pessoas farão por medo de que aquela situação possa trazer realmente maldição, do jeito que foi dito, do jeito que foi ali falado e ministrado por aquela pessoa que estava enviando aquela imagem maldita, né, aquela mensagem maldita, né, que se achegou ali ao meu WhatsApp. E nós, irmãos amados, temos circunstâncias na nossa vida que fazem com que isso esteja acontecendo verdadeiramente. O medo, né? O Senhor fala aqui: não tenha temor destas coisas, não tenha temor destas coisas, porque o Deus é o Deus Todo-Poderoso, O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que manifesta o seu poder de forma intensa e de forma indiscutível no meio de nós. A Ele nós devemos temer, a Deus nós devemos temer. E nós devemos temer a Deus no sentido de não conseguirmos agradar o coração dEle, de estarmos pecando, de estarmos nos distanciando dEle, né, de não estarmos conseguindo alcançar o objetivo de Deus para as nossas vidas. Esse deve ser o nosso temor, o temor do nosso Deus, porque todas as outras coisas estão sujeitas ao nosso Deus. Todas as outras coisas foram criadas pelo nosso Deus. Todas as outras coisas não têm sentido sem Deus. E nós devemos observar e olhar isso sempre, para que as nossas lutas sejam mais leves, e para que a nossa esperança esteja cada vez mais viva, para que nós possamos avançar e avançar e avançar e avançar e caminhar e caminhar e caminhar segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Cada pessoa, cada vida, né, no meio da sua luta intensa neste mundo, muitas vezes constrói deuses. Constrói deuses que regem a sua vida. Né? Constrói deuses. Talvez você esteja falando assim: imagina, eu jamais faria isso. Eu diria para você que você já fez isso se você não está fazendo hoje. E eu gostaria que você não fizesse para frente. Né? Podemos dizer assim, eu digo para você que você já fez isso. E eu falo isso com convicção. Né? E espero que você não esteja fazendo hoje e acredito que você não fará no futuro. Porque a nossa vida em Cristo deve, né, fazer com que nosso discernimento seja tal para que nós não estejamos executando esse princípio na nossa vida. Criar deuses, né? O Deus do dinheiro, o Deus da tristeza, o Deus da angústia, o Deus da depressão. Quantas pessoas estão se deixando levar por algo que regem, estão regendo a sua vida, estão conduzindo a sua vida, porque estão deixando de lado o Deus que pode resolver todas as coisas, porque estão deixando de lado o Deus que deve reger as nossas vidas sobre todas as coisas. E eu sei que não é fácil, irmãos. A gente ministra aqui, neste púlpito, coisas que são as verdades de Deus, e eu, assim como Deus, sabe também que a nossa vida é revestida de lutas, mas se nós não tivermos discernimento, se nós não conduzirmos a nossa vida segundo aquilo que Deus fala, nós estaremos naufragando naquilo que Deus estava criticando neste texto bíblico, ou seja, estaremos nos curvando perante deuses que foram levantados na nossa vida e estarão regendo as nossas vidas. Isso sem falar no pecado, isso sem falar naquilo que mais faz com que as pessoas estejam se curvando a um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não é o Deus Criador, o Deus de todas as coisas, né? O Deus vivo, aquele que está vivo, é o único Deus que está vivo, né? Não existe outro Deus que possa dizer isso, né? A respeito de si mesmo. Quando as pessoas estão vivendo, né, um Deus que é o Deus do pecado, o Deus da prostituição, o Deus do adultério, né, o Deus que está regendo as suas vidas, deixando com que as suas vidas sejam completamente controladas por Ele, né? E nós temos que estar atentos, irmãos, para controlar tudo isso nas nossas vidas e discernir, como Deus falou aqui, para que nós estejamos sendo abençoados e na nossa luta sendo vitoriosos. Né? Nós lemos aqui o trechinho do Salmo 115, quando, né, o salmista ali disse, né, que os ídolos criados, né, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E ele lançou uma palavra de maldição sobre essas pessoas, dizendo assim, né? Tornem-se como eles, aqueles que o fazem. Tornem-se como eles aqueles que o fazem. Nós temos que estar atentos a isso, para que nós não estejamos criando os deuses nas nossas vidas que vão gerar sobre as nossas vidas o mesmo efeito espiritual daquilo que existe naquele deus, ou naquele ídolo, ou naquilo que está regendo determinada área das nossas vidas. Para que nós possamos ser verdadeiramente abençoados pelo Senhor. As palavras do profeta Jeremias aqui foram maravilhosas, né, e fortes a respeito disso, chamando as pessoas de loucas. Vocês são loucos por deixarem de lado a Deus. Vocês são loucos por cultuarem algo que não é Deus. Vocês são loucos. E essa loucura ainda assim está agindo sobre as vidas, deixando com que as pessoas se tornem loucas verdadeiramente, loucas espiritualmente falando, loucas no sentido das suas práticas, loucas no sentido do ritmo das suas vidas, deixando com que Deus seja em segundo plano, o Deus Criador, o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, né? Deus dos deuses é o nosso Deus. Tem um texto bíblico que eu, logo quando me converti, eu procurei tratar aquele texto bíblico na minha vida, no sentido de transformar determinadas atitudes que existiam na minha vida e que, obviamente, antes da minha conversão, e que poderiam ali ser danosas no decorrer da minha jornada com Cristo. Tem um versículo bíblico que Jesus Cristo falou, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é verdade mesmo, se nós formos observar aquilo que acontece com a humanidade hoje, se nós formos olhar para aquilo que acontece no meio evangélico também, no meio cristão hoje, você vai compreender que, né, boa parte das coisas ruins que acontecem com as pessoas é originária por esse fator, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, irmãos. Ter dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é o pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque as pessoas trocam Deus por conta disso. Trocam Deus, né? Porque tem que trabalhar exaustivamente para conquistar dinheiro. Né? Corrompem, são corrompidos por causa do dinheiro. Roubam por causa do dinheiro. Matam por causa do dinheiro. Desejam mal às outras pessoas por causa do dinheiro. As pessoas praticam e agem toda a sorte de atitudes imundas por conta daquilo que desejam, daquilo que gostariam de ter em relação a este Deus. Dinheiro. E muitas vezes a pessoa não está percebendo isso, que as suas atitudes estão voltadas para aquilo. Constrói toda a sua vida pensando naquilo, constrói toda a sua vida maquinando para que aquilo seja algo intenso, algo grande na sua vida, e deixam família, e deixam tudo de lado por conta dessa situação terrível, que é a busca incessante pelo dinheiro. A Bíblia diz que Deus dá a nós enquanto nós dormimos. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia ensinou tantas coisas a respeito daquilo que nós devemos ser para sermos abençoados. A própria Rosana ministrou aqui as ofertas, quando o Senhor Deus disse que aquele que é dizimista, Deus repreende o devorador, Deus repreende o migrador, Deus repreende os demônios que roubam, né? Que roubam a vida do cristão, né? Tem um texto bíblico, eu não lembro onde, no Velho Testamento, que diz, né, que as pessoas às vezes ganham o seu salário, é como se colocasse o seu salário num saco furado. É? Ageu. Então nós devemos simplesmente olhar para a palavra do Senhor e acreditar nela, acreditar no Deus vivo, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, para que nós possamos ser pessoas abençoadas, irmãos amados. Porque se você seguir a Bíblia, se você seguir a palavra do Senhor, você será abençoado, não deixando de lado aquilo que Deus fala que nós devemos ser prudentes, né? Prudentes, prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus, então nós devemos misturar tudo aquilo que Deus nos ensinou, nós devemos praticar tudo, tudo, sem deixar de lado algo, para que nós possamos ser pessoas abençoadas e termos Deus como regente da nossa vida, termos Deus como regente da nossa vida, porque se nós praticamos a palavra, Deus reina na nossa vida, Deus é aquele que está regendo sobre a nossa vida, e se nós somos praticantes da palavra, nós somos abençoados pelo Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, né? No próprio livro de Ageu, o Senhor Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Do ouro e da prata. E Ele pode ministrar e dar a nós conforme a nossa necessidade. Que você esteja atento, irmãos. Estou falando de uma área apenas. Estou falando que é uma área muito, muito abrangente. Aquilo que o povo de Deus, estou falando do povo de Deus, não estou falando do mundo, não. Aquilo que o povo de Deus constrói sobre a sua vida, coisas ruins que o povo de Deus constrói na sua vida, né, são muitas áreas, são muitas situações que o povo de Deus constrói sobre as suas vidas e começam a reger determinada área da vida da pessoa. E nós devemos quebrar isso. Esse raciocínio imundo, maluco, né? Essa atitude louca, conforme disse Jeremias, ridícula muitas vezes, ridícula. Né? Pessoas praticando atitudes ridículas, como disse, usando aqui o adjetivo que o profeta Jeremias disse. Devemos, né, olhar para estas coisas todas e mudar a nossa vida, para que a nossa história verdadeiramente seja mudada. Acreditando você que o Deus que escreveu a Bíblia é um Deus que tem interesse que você o conheça e que você pratique as coisas que são boas dele para que você seja uma pessoa abençoada, entendendo, irmãos amados, que o povo de Deus, né, o povo eleito de Deus é o povo de Israel e esse povo deveria ser abençoado de forma extrema, né, e muitas vezes perdeu a sua bênção, independente da promessa. É, a promessa foi dada, mas o povo não recebeu a promessa e não praticou aquilo que era requisito para que a promessa de Deus acontecesse. E as suas vidas muitas vezes foram destruídas, por conta das suas atitudes loucas, malucas, né? Deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus fala, né? Aquilo que Deus deseja que nós pratiquemos, né? Existem coisas que são muito fortes, irmãos amados, e que nós devemos compreendê-las todas, né? E eu já falei aqui, né? Eu vou falar mais uma vez uma área, é só para você entender, irmãos, porque quando a gente fala de determinada área que é muito forte nas vidas, é mais fácil as pessoas entenderem, embora para mim essa área seja de pouca importância, né? Tudo que é de Deus é importante, mas a preocupação com essa área, para mim é pouco importante, porque Deus dá sabedoria ao homem, como foi dito aqui hoje, né? E Deus dá vigor ao homem, para que o homem possa adquirir riquezas, né? E quantas vezes eu tenho dito aqui, e eu já vi em diversas igrejas, já participei de igrejas que as pessoas chamam todos os dizimistas uma vez por mês e oram em favor dos dizimistas. E eu sempre olhei a palavra do Senhor, que é a verdade de Deus, e sempre neguei isso no meu ministério. E as pessoas diziam, pastor, você não vai orar pelos dizimistas? Eu falei assim, o dizimista, ele não precisa receber oração, porque a palavra de Deus já garante a bênção dele. Eu não vou negar a palavra, Eu não vou minimizar a palavra de Deus fazendo uma oração para que o dizimista seja abençoado. Porque a palavra de Deus garante isso. E eu não vou minimizar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não vou menosprezar aquilo que a palavra de Deus diz. E eu não vou pecar contra Deus fazendo isso. Porque a própria palavra garante. Quem sou eu para tentar ali ratificar e confirmar algo que Deus já disse e garantiu na sua palavra? Né? E essa é a minha visão espiritual. E você não vê eu praticando muitas coisas que você vê em outras igrejas, simplesmente por questões de visão espiritual. Por entender aquilo que a palavra de Deus diz e com receio de pecar contra o Senhor, e com receio de fazer aquilo que é abominação a Deus. Por isso, nós somos uma igreja simples. Por isso nós somos uma igreja voltada exclusivamente para Deus, voltada exclusivamente para o Senhor, para a adoração e para a palavra, porque é isso que tem poder e autoridade, isso que deve ser importante para você e para a tua vida, isso que deve ser importante para você, isso que deve ser importante para você seguir, isso deve ser importante para você conhecer, é isso que vai gerar, né, frutos na sua vida de forma perpétua para as gerações que virão depois de você, inclusive, que é o poder da palavra de forma simples, o poder da palavra, né, de forma verdadeira, que não é revestida de nenhuma circunstância para ratificar a sua fé, a não ser que a sua fé seja na própria palavra. Você tem que fazer porque a palavra diz. Você tem que praticar porque a palavra diz. Né? É simplesmente por isso que você tem que fazer. E você não vê muitas coisas que nós fazemos aqui, irmãos. Aliás, que as igrejas têm por conta disso. Né? Todas as vezes que você vê uma homenagem a alguém aqui, não temos homenagem a pastor, não temos homenagem a aniversário. Né? Nós fazemos aqui aquilo que é para Deus. A igreja é para adorar a Deus, é para homenagear a Deus. A igreja é para homenagear a Jesus Cristo. O templo de Deus foi levantado para homenagear a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é para homenagear o pastor, não é para homenagear a mãe, pai, tio, avô, não é para homenagear ninguém a não ser Deus. A igreja foi para isso, é para levantada para isso. Para isso nós cultuamos a Deus e fazemos isso. Respeito a você que não concorda. Mas foi assim que Deus intensamente colocou no meu coração. Que as coisas que são de Deus, as coisas que são do homem, não devem ser misturadas. Elas não devem ser mescladas. Por isso quando você vê aqui alguma homenagem à mamãe ou papai, você vê depois do culto, acabou o culto, aí pode fazer. Durante o culto, é Deus. O alvo é Deus, o objetivo é Deus, aquilo que nós fazemos é para Deus, não é para o homem, não é para o homem, e jamais será, enquanto eu estiver nesta igreja. Depois que eu não estiver aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas enquanto eu estiver aqui, esses valores permanecerão, e esses valores eles serão cada vez mais fortes, buscando com que o poder de Deus seja manifesto em nós sempre, para a glória do Filho de Deus. Né? As pessoas estão misturando tanto o santo com o profano, mas estão misturando tanto aquilo que é santo e aquilo que é profano, que você muitas vezes perde o rumo, as pessoas perdem o rumo, as pessoas, né, pegam, por exemplo, o Dia das Mães e transformam o culto do Dia das Mães em homenagem às mães. Não é? Culto Dia das Mães, culto Dia das Mães em homenagem às mães. É um culto em homenagem às mães. Irmão, está errado. Está errado. Temos que homenagear a Deus. A igreja é para isso. A igreja, ela existe para isso. Para cultuarmos a Deus. Podemos agradecer a Deus pelas mamães. Podemos orar pelas mamães para que Deus abençoe as mamães. Mas o culto é para Deus, que criou a mamãe, que deu a vida através de uma mãe. Então, né? Não me acho estranho, não, irmãos, embora eu seja mesmo. Né? Mas pelo menos, né, fala assim, né? É, quem sabe? Para que as coisas são de Deus, né? Sejam fortes no seu coração. Eu creio, irmãos, que tudo que é construído de Deus na sua vida, ele só vai ter resultado se for muito forte. Você vai conseguir vencer se alguns conceitos de Deus estiverem muito fortes no seu coração, porque vai chegar um dia que você vai ter que lutar contra o teu inimigo para não fazer a vontade dele, por causa da vontade de Deus, ou por causa da palavra de Deus. Um dia você vai ter que você vai se ver numa situação em que você tem que decidir: eu vou seguir a palavra ou vou seguir, né, o outro Deus? Ou eu vou seguir o Deus do mundo, o Deus do dinheiro, o Deus do pecado, o Deus da prostituição, o Deus do adultério, o Deus do roubo, o Deus da corrupção, o Deus do sei do que é aí. Tantos deuses estão regendo as pessoas hoje em dia. Mas que você seja uma pessoa firme e forte, entendendo aquilo que Deus falou, para que você possa ser aquele que é alvo do coração de Deus. Jeremias falou uma palavra maravilhosa aqui: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Esta é a verdade de Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar muitas passagens bíblicas do povo de Deus. O povo de Deus, não vou falar dos outros povos, das outras nações, como eu não quero falar do mundo. A Bíblia não foi escrita para o mundo, a Bíblia foi escrita para aqueles que conhecem a Deus. O mundo despreza a palavra, aqueles que conhecem a Deus devem seguir a palavra. Um dia as pessoas serão levadas, se querem se converter, que vão se converter, serão motivadas a conhecer esta palavra, porque as pessoas que estão lá fora não querem esta palavra, né? A Bíblia que foi escrita para aqueles que são povo de Deus, como Israel era povo de Deus, e Deus tratava este povo, Deus tratava o povo de Israel, Deus escreveu ali coisas para o povo de Israel, é o povo de Deus, e a Bíblia diz que por causa de Jesus Cristo, nós somos agregados, enxertados na videira verdadeira, enxertados no meio do povo de Deus, nos tornamos povo de Deus. Então, o alvo de Deus é você. O alvo de Deus, a palavra de Deus é para você. O alvo de Deus é exclusivamente para você. E quando você desprezar aquilo que Deus falou, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Quanta destruição! E as pessoas às vezes ignoram isso porque, embora nós estejamos lendo na palavra de Deus, tudo aquilo que aconteceu com o povo de Deus que o desprezou, a sua palavra, né? Nós vemos ali, às vezes, um versículo bíblico que são décadas, e as pessoas se confundem com isso, né? Estão praticando o pecado e as suas vidas estão sendo destruídas e não foram ainda. Porque o tempo vai fazer com que isso aconteça. Aquele pregador famoso, Jonathan, não lembro o sobrenome dele agora, né, na sua pregação célebre, ele disse, né, que o pecador, ele anda por caminhos escorregadios. Uma hora ele vai cair, sozinho. Porque ele anda por caminhos escorregadios. Ele pode estar de pé hoje, mas quando ele menos esperar, ele vai cair. porque o pecador anda por caminhos escorregadios. Não é porque talvez você esteja se equivocando nas suas atitudes hoje, que você ainda, que não aconteceu nada contigo hoje, não está acontecendo nada de ruim contigo hoje, que a ira de Deus, ou a mão de Deus, ou a palavra de Deus, gerando coisas ruins sobre a sua vida, né, não está acontecendo. A palavra de Deus sempre acontece. E uma hora, né, uma hora você pode cair. Uma hora as coisas podem se transformar, do dia para a noite. Do dia para a noite. Quando a gente vê assim uma morte inesperada, a gente sempre fala assim, puxa vida, como isso pode acontecer? Mas pode acontecer com qualquer um de nós, né? Com qualquer um de nós. Esses dias aí eu estava vendo uma notícia na internet, esses dias atrás aí, eu não sei exatamente o que é, porque como eu não pratico e não acompanho, então, eu acho que a Mega Sena, esses dias atrás aí, foi sorteado, acho que, não sei se são 5 ou 6 números, alguém sabe se é 5 ou 6 números? Não sei se é 5 ou 6 números, mas todos os números foram na casa, na dezena dos 50. Foi sorteado, todos os números na dezena dos 50. Então foi 51, 52, depois, se eu não me engano, né, eu vou falar aqui, não sei se é isso, 56, 57, 58. Foi assim. A Mega Sena, 51, 52, eu acho, né, tudo na dezena dos 50. Pulou um pouquinho, depois foi tudo conjunto de novo, tudo sequencial. Aí as pessoas disseram que foi fraude, né? Foi fraude isso, tal, tal. E aí, né, entrevistaram um matemático e ele falou assim, olha, as combinações que podem dar são milhões de combinações nesse sorteio, né? E essa é uma das combinações que pode dar. Então não existe nada de errado nisso. Qualquer combinação podia dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for 6. 1, 2, 3, 4, 5. Podia ser também. Como foi no sorteio, né? É uma combinação que pode dar. É uma combinação que aconteceu. Porque podia. Porque existia a probabilidade estatística daquilo acontecer. E aconteceu. Porque existia a probabilidade estatística daquilo acontecer. E nós, irmãos amados, compreendemos, né, que tudo aquilo que é possível de acontecer, pode acontecer hoje ou amanhã. E eu vi esses dias aquela moça em Itatiba, não sei se vocês viram a notícia, de 30 anos de idade, uma jovem que estava assistindo o jogo do Brasil, no dia do último jogo, aí não lembro agora quando é que foi mais, e estava ali sentada numa poltrona e estava tomando uma taça de vinho de cristal. A taça era de cristal. E ela foi se levantar, e eu não sei como, não sei porquê, não sei se ela estava alcoolizada ou não, ela foi se levantar e segurava a taça de vinho numa mão e o celular na outra, e quando ela se levantou, ela se desequilibrou, né? E bateu na mesa, o braço na mesa, e quando ela bateu o braço na mesa, né, a taça de cristal também bateu, e a taça de cristal cortou a veia jugular dela e morreu em menos de um minuto. Uma moça de 30 anos de idade, numa situação extremamente banal, numa situação extremamente ridícula, se nós fôssemos olhar, de acontecer, mas aconteceu. Mas aconteceu. E a nossa vida, irmãos, nós não temos controle sobre ela. Aquela moça não tinha controle sobre a vida dela, porque o controle da nossa vida pertence a Deus. E você não tem controle sobre a sua própria vida, porque a tua vida pertence a Deus, a vida pertence a Deus. O espírito de vida veio de Deus e volta para Deus, e Deus controla isso, Ele tira quando Ele quer. E nós devemos ficar atentos, para que se um dia acontecer conosco, de forma tempestiva, né, algo como aconteceu com aquela jovem. Nós sejamos preparados. Preparados para nos encontrarmos com Cristo e sermos chamados de bem-aventurados e não de malditos, conforme diz a palavra do Senhor. Esteja atento, porque este mundo é tenebroso. E este mundo quer controlar a tua vida no lugar de Deus. Deixe Deus controlar a tua vida e você verá a grandeza do nosso Deus. Para encerrarmos e nós orarmos, irmãos, eu vou ler aqui os últimos versículos que nós lemos do profeta Jeremias, que diz assim, no versículo 14: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as imagens são mentira. E nelas não há fôlego, vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Nós somos herdeiros de Deus, né? Conforme diz a Bíblia aqui. Né? Jeremias deixou isso muito claro. Não há ninguém semelhante a Deus. E o povo de Deus é herdeiro dele. E ele luta por conta de nós sermos herdeiros dele. Ele luta por nós. Tem alguns versículos da Bíblia que eu gosto muito de lembrar deles. Né? Um deles é aquele versículo que diz que a sombra da mão de Deus nos guarda. A sombra da mão de Deus nos guarda. Está na Bíblia, irmãos. Eu não lembro agora exatamente onde está. Se é Isaías ou não. Mas a sombra da mão de Deus nos guarda. Significa que a mão de Deus está sempre levantada. Para nos abençoar, para nos proteger. E a sombra da mão dele, que ela está levantada, nos guarda. Ele é o nosso Deus, que nos guarda, nos protege, nos conduz, nos leva. Não tenha medo do mundo, deste mundo tenebroso, porque este mundo está sujeito ao teu Deus. Se Ele é o teu Deus, você está protegido e guardado por Ele. Se existem outros deuses na sua vida, esses deuses não poderão te guardar. E não poderão te proteger da própria ira do Deus dos deuses, deixando acontecer coisas por conta das suas próprias decisões. Você hoje, fique atento a isso, e faça uma análise da sua vida, e veja qual Deus tem regido cada parte da sua vida. Qual é o Deus que tem regido cada parte da sua vida? Se não for o Deus de Israel, esse Deus vai perecer. Esse Deus não conseguirá êxito. Esse Deus jamais prosperará, porque não é o Deus vivo. O Deus que te guarda. O Deus que te protege. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diz a palavra do Senhor. Este é o caminho da tua vitória. Deus é o caminho da tua vitória. Fique de pé. Aleluia.